Ora bem, renovo as boas tardes aos senhores deputados e às senhoras deputadas, quer as que assistem a esta audição presencialmente, quer quem nos acompanha por via digital. Já adiantei os pedidos de desculpa ao senhor secretário de Estado da Educação por este ligeiríssimo atraso, mas era uma questão regimental que se tinha colocado relativamente a um ponto de ordem do dia, e estivemos a esclarecer, como é bom tom, que as coisas sejam discutidas e não sejam apenas apalabradas. Esclarecidas as questões, temos aqui, e a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, a quem agradecemos reconhecidamente o esforço que fez já para ser ouvido, de maneira que, portanto, adequando os propósitos do Sr. Secretário de Estado, da entidade que fez o requerimento e dos deputados, é hoje o dia que, efetivamente, podemos realizar esta audição e que vem a propósito da divulgação dos resultados do TMSS, Trends in International Mathematics and Science Study. E para isso, cá estamos, para ouvir aquilo que o Sr. Secretário de Estado da Educação e os seus deputados nos têm para dizer. Já são conhecedores da grelha de tempos que vos foi atempadamente distribuída. Pedia que, na alocução que fizessem, utilizassem o púlpito, embora tenha nota de que já temos um microfone disponível, portanto, e amovível, o que torna as condições muito mais gratificantes, mas podem, naturalmente, usar do púlpito a palavra quando tiverem que o fazer. Cabe ao Grupo Parlamentar Requerente do Partido Socialista o início desta audição, com 5 minutos, resposta do Sr. Secretário de Estado e depois, sucessivamente, intervenção do PSD, resposta do Sr. Secretário de Estado, do Bloco de Esquerda, do PC, do PCP, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da Iniciativa Liberal, sempre com, portanto, o mesmo tempo de resposta por parte do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação. Para encerrar, e com 3 minutos encerra o Grupo Parlamentar Requerente do Partido Socialista e fecha esta audição com os nossos agradecimentos reiterados, o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa. Portanto, vamos começar e eu pedia para usar a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Porfírio Silva. Tenha a bondade, pode usar a palavra 5 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Secretário de Estado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requeriu a audição do Governo a propósito dos resultados da matemática no TIMSS 2019. Que fique claro, o que nos importa são as aprendizagens, que mais alunos aprendam mais e aprendam melhor, não só matemática, mas também matemática. Cientes de que o ensino da matemática não se destina principalmente a aumentar o número de catedráticos nessa disciplina ou o número de sócios de uma qualquer sociedade científica, mas a fazer com que todos os alunos fiquem de posse de mais conhecimentos e mais competências transversalmente necessárias a muitas áreas do saber, a desempenhos profissionais qualificados e uma vida cidadã plena. Portugal participou pela primeira vez no TIMSS em 1995. Nesse ano, os resultados dos nossos alunos do quarto ano de matemática foram dos piores a nível internacional. Tivemos o pior resultado dos países europeus. Voltámos a participar em 2011. Nesse ano, os alunos do mesmo nível ficaram claramente acima da linha d'água. Passámos para o lado positivo da tabela, uma subida de 90 pontos. Isto é, entre o último dos 10 anos do governo de Cavaco Silva e o último ano de governo de José Sócrates, com os governos de António Guterres pelo meio, uma subida de 90 pontos, que é uma subida praticamente sem paralelo entre todos os países participantes em qualquer das edições do estudo. E isto não aconteceu por acaso, aconteceu porque houve aí um grande investimento, designadamente com o Plano de Ação para a Matemática, plano que teve avaliação, embora nunca publicada, porque o ministro Nuno Crato a escondeu, a quem afinal gosto muito pouco da avaliação. Se nos focarmos realmente nas aprendizagens, é isto que precisamos, sólidos passos em frente. Comparada com aquele salto de 90 pontos, a variação no TIMSS entre 2011 e 2015, ou entre 2015 e 2019, corresponde, numa escala de 0 a 20, a meras 18 ou 14 centésimas. Precisamos de mais ambição do que isto. E precisamos nos focar na equidade. Há aspectos destes estudos que são cruciais. A diferença que faz ter ou não ter educação pré-escolar, a importância do foco na promoção do sucesso, os recursos disponíveis ou não em casa, a desigualdade persistente entre rapazes e raparigas, o facto de a escola não conseguir travar a reprodução das desigualdades sociais, os professores, a formação e as condições de trabalho que eles precisam para levar a carta à Garcia. Disto não falam os ex-governantes que enchem a boca com facilitismo e exames, mas estas são as questões cruciais da escola pública quando trabalhamos para uma sociedade decente. Face a isto, é difícil saber se esta fada demagogia em torno destas questões se deve mais à ignorância ou mais à má-fé. Sim, os alunos que participaram neste estudo foram abrangidos pelo fim dos exames de quarto ano, mas o grande avanço da aprendizagem de matemática, entre 1995 e 2011, não deveu nada a exames, que não existiam. Além disso, os exames de quarto ano são uma raridade nos países civilizados e no quadro do TIMSS não há qualquer correlação entre bons resultados e a existência destes exames. Também há quem diga que os resultados do TIMSS 2019 são efeito da autonomia e flexibilidade curricular. É mentira, só pode ser dito assim, é mentira, porque essa legislação, pelo escalonamento da sua aplicação, não abrangeu estes alunos e nunca ouvi ninguém queixar-se de que a mesma flexibilidade prejudicasse pedagogicamente as escolas particulares e cooperativas onde essa liberdade organizativa já existia e bem. Senhor Secretário de Estado, neste contexto, a nossa questão é relativamente simples de formular. Sabemos que o Governo tem vindo a trabalhar desde 2016 na renovação do ensino da matemática. Saudamos a prudência, ponderação e envolvimento de muitas pessoas e instituições com que esse trabalho tem vindo a ser realizado. Tudo o contrário do que fez Nuno Crato, que, num ápice, extinguiu disciplinas, modificou programas sem respeitar o prazo legal da sua vigência, mudou metas de aprendizagem definidas apenas 2 anos antes, deitou fora as provas de aferição, mexeu em tudo e mais alguma coisa sem avaliação independente, sem estudos e sem diálogo, como se o ministro se considerasse a si próprio o Rei Sol de 5 de outubro. Saudamos a ponderação deste ministério, mas ao mesmo tempo entendemos que há alguma urgência. É que muitos consideram que as novas ferramentas curriculares que têm vindo a ser introduzidas, e bem, convivem mal com o esqueleto no armário que são hoje os programas que a Presidente da Associação de Professores da Matemática classificou, no caso desta disciplina, como desajustado e pernicioso. A questão é, pois, a bem do ensino e da aprendizagem da matemática, o que podemos contar em termos de resultados de todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com tanta abrangência e profundidade? Porque é realmente isso que esperamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Eu dava agora a palavra para resposta ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa. Tenha a bondade, Sr. Secretário de Estado. São 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer a oportunidade de virmos aqui discutir questões específicas de uma disciplina específica que é, historicamente, desde sempre, parece que é quase opaca a mudanças de governo e de algumas medidas, é historicamente a disciplina que tem mais insucesso e a disciplina que é mais marcada pelas desigualdades socioeconómicas. Para dar apenas um exemplo, no 7º ano de escolaridade, 35% dos alunos têm negativa à matemática, mais de um terço. E quando isolamos os alunos do contexto socioeconómico mais baixo, são 55%. Portanto, quando discutimos matemática, também estamos a discutir outras contas, que são as contas da equidade e as contas da justiça no sistema educativo. Sr. Deputado Porfírio Silva referiu algumas questões que já têm sido trazidas a público neste debate sobre os dados do TIMSS. De facto, estes estudos internacionais são importantes porque nos oferecem dados de comparabilidade, oferecem-nos curvas e trajetórias, mas muitas vezes estamos de facto ou a embandeirar em arco ou a sugerir que há uma catástrofe nacional em função de variações de centésimas, como disse. Isto não significa que estes resultados não sejam muito importantes e que são mais uma peça para acompanhar uma reflexão, como disse, vem desde 2016, sobre o estado do ensino e da aprendizagem da matemática. Queria reforçar uma coisa que o Sr. Deputado disse e que me parece fundamental. Na maior parte de alguns políticos, mas sobretudo comentadores, atribuem, de facto, esta descida a aspectos que referiu, como a introdução de flexibilidade no currículo e de maior autonomia, o que é, no mínimo, estranho, porque as escolas com contrato de autonomia e o ensino particular e cooperativo já tinham este tipo de capacidade de gestão do currículo e não consta que os resultados fossem muito piores, pelo contrário, até tradicionalmente encontramos essa assimetria como reflexo também das assimetrias socioeconómicas no público de cada tipo de escolas, e vimos também a ser usado como argumento o final dos exames de quarto ano. E é verdade, os alunos que passaram pelo TIMSS em 2019 são alunos que entram no primeiro ano em 2015-16, exatamente o mesmo ano em que o anterior governo toma posse, novembro de 2015, e a geração que vai até ao teste fez exame em 2015, não fez exame em 2019. E então poderíamos dizer que essa é a grande diferença. Só que, como o Sr. Deputado afirmou e bem, não é por duas razões. Primeiro, porque o maior salto qualitativo e quantitativo no TIMSS faz de 1995 até 2011, um período em que não houve exames de quarto ano, e além disso, nós, como disse, não encontramos nenhuma correlação entre países com exames e países com resultados. Pelo contrário, se olharmos para o topo da escala do TIMSS, encontramos, na generalidade, países asiáticos, Singapura, Coreia do Sul, Japão, que não têm exames em idades correspondentes ao quarto ano, ou no fim da escolaridade, dos níveis mais baixos de escolaridade, aquilo que fazem são provas de aferição, uns amostrais, outros a nível nacional, tal como nós sempre fizemos aqui, exceto naqueles quatro anos a que nos referíamos. Trabalho em curso. Já tive a oportunidade também de o referir, tem sido público também, portanto temos um trabalho de auscultação e audição muito sistemático desde 2016, com uma conferência coorganizada pelo Ministério, pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pela Associação de Professores de Matemática em 2017. Temos a produção do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que introduz a resolução de problemas e o raciocínio como um dos domínios fundamentais, uma das 10 áreas fundamentais a desenvolver, que é aquela onde os alunos portugueses têm piores resultados, e temos este trabalho que está a ser feito pelo grupo de trabalho, que produziu um relatório muito denso, muito extenso, são cerca de 300 páginas de avaliação de políticas públicas e de recomendações, e nesse sentido, esse mesmo grupo está agora a trabalhar uma proposta de alteração nas orientações curriculares, que esperamos que esteja pronta em breve para termos a discussão pública de que estes documentos beneficiam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, adjunto. Ficou ainda além do tempo que lhe estava reservado. Para dar continuidade a esta audição, eu chamava o grupo parlamentar do PSD para intervir. É a Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade. Recordo os 5 minutos.
São várias as causas, mas foquemo-nos em duas. Fim das provas finais de quarto ano, substituição pelas provas de aferição de segundo ano e desvirtuamento dos programas. Pois bem, em 2016 assistimos à abolição dos exames de quarto ano. Poderia não ser tão grave se o Ministério da Educação substituísse por qualquer outra metodologia que concretizasse uma avaliação externa no final do primeiro ciclo. Ao contrário do que é afirmado pelo Sr. Secretário de Estado, a monitorização das aprendizagens dos alunos no final do primeiro ano acontece desde 99-2000. As provas de aferição foram introduzidas por um governo PS, desenvolvidas pelo governo PSD e passaram a obrigatórias em 2007, ano em que o Partido Socialista torna obrigatório esta prova. Todos estes resultados evoluíram num sentido que orgulham o país. Este Governo, na anterior legislatura, e o seu Ministro da Educação, optaram por ceder a ideologias e a populismos, dispensando assim a ferir o grau de conhecimento dos alunos de quarto ano no primeiro ciclo. Mais grave foi tê-lo feito sem qualquer evidência científica que provasse que o devia de fazer. Muito pelo contrário. Os resultados de 2011, 2015, 2018, como TIMSS e PISA, demonstravam que estávamos no caminho certo. Não sei quem será, mas assim não consigo. Acho que... Não sei. Mas já está o som, já deixou de passar. Bom, retomando então o que estava a dizer, eu estava a referir-me que foram abolidos então os exames no quarto ano ou qualquer outra avaliação externa, sem qualquer evidência científica que provasse que se devia de fazer. Aliás, havia exatamente no sentido contrário. Elas estavam a resultar, uma vez que 2011, 2015 e 2018 tiveram estudos como o PISA e o TIMSS que demonstraram que estávamos realmente no caminho certo. Não devemos confundir exames com um exercício de mera classificação. É evidente que avaliar deve servir também para aprender, não só para classificar. Servem para monitorizar e ajustar as políticas de forma a ajustar o sistema às necessidades. Sem monitorizar a forma de progressão dada à ausência de avaliação externa, o aluno não assume o compromisso e torna o cumprimento do currículo mais laxista. No que diz respeito aos programas, o Sr. Secretário de Estado também afirmou que a culpa será do anterior Governo, como sempre, e vimos hoje que o Sr. Deputado Porfírio continua com essa obsessão. Quando há 5 anos implementa medidas que contrariam a maioria das premissas que serviram de base a estes programas implementados. Atenção que o Ministério da Educação deu regras claras às escolas para que as metas curriculares e os programas da matemática não necessariamente fossem cumpridos. Também deu orientações para que os conteúdos não fundamentais pudessem ser lecionados facultativamente. E ainda impôs o fim da obrigatoriedade da frequência ao apoio ao estudo. Sobrevalorizou-se a promoção de competências sociais, sacrificando-se a redução de tempos letivos nas componentes estruturantes como a matemática e o português. Em suma, a evolução negativa do TIMSS entre 2015 e 2019 é particularmente reveladora do efeito da política educativa em curso. Esta consegue anular os efeitos positivos que poderiam ter refletido melhores resultados, como a evolução da escolaridade dos pais, a retoma da melhoria do rendimento das famílias, a determinação e dedicação dos professores, que são a única variável que praticamente não se alterou ao longo de todos estes anos. Ora, se temos pais mais escolarizados, melhores professores, mais motivados, segundo Vossa Excelência, e melhores ambientes de aprendizagem, são argumentos do PS e deste Governo, porque então tivemos piores resultados. Concluindo, Sr. Deputado Porfírio Silva, que ainda está obcecado com o Ministro Nuno Crato, coisa que se entende, porque até à data ainda não sabemos o que pensa o Sr. Ministro da Educação de Portugal sobre os péssimos resultados do TIMSS. Pois, em audição marcada para 5 dias após a publicação deste estudo, o Sr. Ministro adiou a audição e assim o tem feito sucessivamente, sem nos poder revelar qual é a sua perspectiva. Até à data, ninguém lhe conhece opinião nem reflexão, revelando um escandaloso desrespeito pelos portugueses em benefício de um taticismo político, anda a esconder-se e assim vai passando pelos intervalos da chuva. Mais importante neste momento será lembrar que o desenvolvimento de um país depende da qualidade das aprendizagens dos seus alunos. A qualidade dos engenheiros, médicos e professores daqui a 11 anos é a qualidade dos alunos do quarto ano de hoje. Já percebemos que o falhanço deste Ministério é tal que as únicas explicações que conseguem ter é passar as culpas aos outros, apesar da evidente desorientação e experimentalismo do Ministério. A educação é o futuro do país. No que depender deste Ministério da Educação, os portugueses têm razões para se preocupar. Um país não pode gerir com as culpas dos outros e os anúncios do que nunca acontece. Assim perguntamos quais as medidas que tomarão para melhorar as aprendizagens e qual a sua calendarização e qual a posição da Sociedade Portuguesa de Matemática mediante o estudo que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer que esta comissão está a elaborar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Dava a palavra para responder ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas observações. Eu queria, em primeiro lugar, antes de ir direto à pergunta que colocou sobre medidas e resultados e o que está à espera, queria notar aqui a grande desconexão de pensamento que graça no PSD, sobretudo no que diz respeito a matérias de educação. Repare que até 2011, aqueles que depois vieram até integrar equipas no Ministério da Educação gritavam desde mais ou menos 1999 que as provas de aferição de quarto e sexto ano eram inúteis, facilitistas, que os exames nacionais não permitiam comparações sérias, mas de repente, agora, 2020, acredito dou-vos o benefício da evolução de pensamento, em 2020, afinal, as provas de aferição de quarto ano eram um instrumento muito importante. Então, se eram boas, porque é que acabaram com elas? Portanto, há aqui mas é comum outras coisas. Eu lembro-me quando em 2017 o abandono escolar precoce aumentou 3 décimas, tivemos aqui na Assembleia da República gritos e mais gritos, o Sr. Deputado na altura, Amadeu Albergaria, a dizer que isto era o resultado das políticas do Governo, quando estávamos a falar de alunos entre os 18 e os 24. Nos anos seguintes baixou e do PSD não se ouviu nada. Eu fiquei sempre à espera daquela manifestação de glória por parte do PSD. E podia dar muitos outros exemplos desta forma errática de olhar para as coisas. Se a reprovação dos alunos desce durante os anos em que o PSD esteve no governo, é uma grande vitória. Mas se desce durante um governo do Partido Socialista, é facilitismo. Portanto, tudo assenta em contextos e adjetivos, às vezes, que são muito fáceis de usar. Facilitista, todos os que quiserem, né? Descalabro, descida desastrosa, subida astronómica. Pá, nós estamos a falar de oscilações, como foi referido aqui há bocado, muito semelhantes. Mas umas são fantásticas e maravilhosas. Os 30 anos antes, como dizia o então, ou antes de ser ministro, o professor Nuno Crato, eram a década perdida na educação, mas afinal na década perdida do PSD foi onde se conseguiram melhores resultados. Portanto, há aqui uma desorganização de pensamento que me parece grave. A senhora deputada disse que se eliminaram os exames sem evidências, mais evidências não houve, porque houve um estudo que nunca foi publicado sobre o efeito da avaliação por aferição que o Ministério da Educação, na altura, não quis traduzir para português, para não ser conhecido. Dizer que não há qualquer avaliação externa é, no mínimo, bizarro, quando nós até antecipámos os instrumentos de aferição na avaliação externa. Agora, o que nunca entendemos, e penso que todos os partidos que aqui na altura votaram a eliminação dos exames de quarto e sexto ano, o que nunca se entendeu foi qual o grande significado da introdução desses exames. Sobretudo porque isto foi acompanhado de outras medidas que diziam a um aluno aos 13 anos, se não conseguiste sucesso nos exames, vai aqui para outras vias em que às vezes nem há matemática, porque assim não nos baralhas as estatísticas da matemática. Portanto, isto tudo, a desconexão é tal que a senhora deputada acabou de dizer que o Ministério deu indicações às escolas para não cumprirem as metas. Eu desafio-a a mostrar onde. Onde é que isso está? Qual é a orientação? Qual é o despacho? Qual é a portaria? Qual é a recomendação? Não está, não vai encontrar. Vai encontrar isso nos artigos de opinião que os escribas da vossa área produzem em abundância. Diz que não temos evidências, mas a cronologia é uma evidência tramada para o PSD. Porque o que a cronologia mostra é exatamente a entrada em vigor de medidas, as datas dos testes e depois basta olhar para os resultados. Finalmente, ia dizer, a propósito da desconexão que mostra, que dizer que introduzir medidas de gestão das metas curriculares do ensino secundário, do ensino secundário, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, tem implicações nos resultados do quarto ano, eu acho que entramos num vício, porque as únicas orientações de gestão de metas que foram feitas em 2016 foram do secundário. Portanto, talvez se documentasse um pouco quando prepara este tipo de perguntas, pudesse encontrar mais evidências. Eu até retomo uma pergunta que foi feita em tempos a outra deputada do PSD aqui no Parlamento, que é, olhando para a senhora deputada, devemos estar mais ou menos na mesma faixa etária, somos daqueles que não fizemos exame na quarta classe. E de facto, como é que estamos aqui? Como é que conseguimos tirar cursos, estudar? É mesmo estranho, com esse facilitismo todo que a democracia nos trouxe. Sobre a posição da SPM, terá de perguntar à SPM, porque de facto eles saberão responder.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e penso que é a Sra. Deputada Joana Mortágua e Vice-Presidente da Mesa. Está a acompanhar-nos por via digital? Este compasso é para ver se temos a presença também do Bloco de Esquerda. As indicações que tínhamos aqui era que seria... temos a Sra. Deputada Alexandra Vieira. É a Sra. Deputada que vai intervir sobre esta matéria. Sra. Deputada Alexandra Vieira, está-nos a ouvir? É para intervir... Não temos a sessão. É ver no ecrã a questão... Já está, já estamos a ouvir.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas que se encontram presentes nesta audição. Sobre o assunto, é apreço o teste TIMSS. Convém dizer aqui algumas, ou trazer à discussão aqui algumas questões, nomeadamente qual é a relevância destes testes internacionais. Eles existem já há várias décadas, ajudam a detectar problemas e a fazer, digamos assim, análises comparativas entre diferentes países. São também importantes auxiliadores na definição das políticas, permitindo, e é isso que também pode estar em discussão, que algumas direções em termos de política educativa possam, enfim, ser ajustadas tendo em conta precisamente estes resultados internacionais. Quanto aos resultados TIMSS de 2019, nós no Bloco de Esquerda consideramos que eles não podem ser lidos de uma forma linear ou simplista. Isto é, a visão defendida pelo PSD, que coloca a tónica deste resultado, que foi uma ligeira descida relativamente à avaliação anterior, coloca então o ónus no facto de não haver exame no quarto ano. Ora, isto, no entender do Bloco de Esquerda, revela, com todo o respeito, uma profunda ignorância que não tem em conta sequer os efeitos que tem junto das pessoas de 9 e 10 anos que têm de fazer estes exames. Os exames de quarto ano são eram, felizmente, uma fonte de tensão e de trauma, e aplicavam-se a pessoas de 9 e 10 anos os mesmos procedimentos que se aplicam a pessoas com 17 e 18. Portanto, era totalmente desajustado da realidade e da faixa etária da população estudantil a que se aplicava. Ora, importa aqui então fazer uma análise mais profunda. Primeiro dado, o Sr. Secretário de Estado já o referiu, a generalidade das escolas que entram neste estudo não tem exame de quarto ano. Portugal, até 2013, não tinha exame de quarto ano e não foi por isso que os resultados não foram sendo significativamente melhores ao longo do tempo. É preciso, na perspectiva do Bloco de Esquerda, continuar a contrariar esta ideia de que só os exames é que validam aquilo que as pessoas aprendem na escola. Isso não é de todo verdade. Os 12 anos de escolaridade não podem ser medidos por momentos que duram uma hora e meia, duas horas, e em que se pretende ver o que é que os alunos aprenderam ao longo, às vezes, de três anos ou ao longo de um ano letivo inteiro. Portanto, avaliar um aluno e avaliar aquilo que os alunos aprendem está muito para além daquilo que é um exame, e há sérias dúvidas sobre, do ponto de vista pedagógico, se um exame que dura uma hora e meia ou duas horas valida, seja que sistema educativo for. Ora, no nosso entender, o que se passa com a disciplina de matemática é que, efetivamente, o anterior Ministro da Educação, do tempo do governo PSD-CDS, introduz uma versão sobre como se ensina, como se aprende matemática, que tem uma raiz muito mais abstrata e pouco ajustada ao nível etário das pessoas em causa, que são os alunos do quarto ano. Portanto, há aqui um desfasamento em termos de psicologia de desenvolvimento entre aquilo que as crianças conseguem aprender do ponto de vista abstrato no que à matemática diz respeito. Portanto, aqui, a este nível, falamos ao nível do operacional concreto, e as crianças não tinham como, de facto, ter possibilidade de aprender este tipo de matemática que o anterior Ministro da Educação tanto preconizava. E, portanto, as pessoas só aprendiam pela força, isto é, pelo exame, não é? E aí o exame, mais do que não faz, do que levar os professores a repetir até à exaustão determinado tipo de exercícios que os alunos decoram e que depois despejam no exame. Se isto é aprender, para nós revela, não é de certeza absoluta. Ora, nesse sentido, o que é que nós achamos? Achamos que os 12 anos de escolaridade têm de valer por si próprios e que está mais do que na altura de percebermos, então, o que é que se pretende, de facto, com os 12 anos de escola e se eles se ajustam a esta dinâmica dos exames. Assim sendo, é importante, então, avaliar o sistema, não é? Estas provas internacionais servem para avaliarmos o sistema ele próprio, não é? Que é muito mais complexo do que aquilo que, enfim, o PSD traz aqui à colação. Assim, gostaríamos de colocar ao Sr. Secretário de Estado duas questões. Nós congratulamos-nos com o fim dos anos do 4º e 6º ano, como é público e notório. No entanto, após 5 anos de governo PS, não haveria já a necessidade de fazer algumas alterações no que ao ensino da matemática diz respeito, tendo em conta que a matemática é aquela disciplina que em qualquer manual de sociologia e educação é apontada como a que contribui para a reprodução social e para a reprodução das desigualdades sociais, na medida em que só um conjunto de alunos muito específico consegue ter sucesso à disciplina? E depois, se sim, se acha que é necessário então fazer esta alteração, quando é que será feita essa alteração? Com quem? Como? Não é? E em que direção? Eu já aqui...
Concluir.
Concluo já, Sr. Presidente, muito obrigada. Demos conta que há várias reformas que estão sobrepostas. As metas curriculares, as aprendizagens essenciais, agora a flexibilidade curricular, a educação está transformada numa manta de retalhos. Portanto, Sr. Ministro, para quando? Então, uma reformulação, uma reestruturação daquilo das aprendizagens e do sistema de aprendizagem na escola pública em Portugal. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. E, mais uma vez, um pedido de desculpa por ter trocado o nome, mas a indicação que tínhamos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é que seria a Sra. Deputada Joana Mortágua, mas eu sabia que a Sra. Deputada Alexandra Vieira estava a participar. Então, foi uma indicação que me deram errada. Agora, passava a palavra, então, para responder ao Sr. Secretário de Estado da Educação. Tenha a bondade. Ao mesmo tempo, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões e observações. Eu diria que subscrevo quase tudo o que disse, acho que quando a senhora deputada do PSD, Carla André, perguntou sobre evidências, só há uma que nós nunca encontramos, que é o efeito traumático dos exames. Também não me parece que indo por aí se encontrem grandes evidências, é uma situação de avaliação. A questão que estava aqui em causa foi o seu impacto no currículo, o seu impacto noutras decisões e a sua validade. Servem para quê, afinal, aqueles exames? Não certificam o fim da escolaridade obrigatória, não certificam uma passagem de básico para outro. Portanto, havia aqui uma questão de saber porquê. Há uma coisa que eles serviam, e serviam bem, serviam para fazer rankings logo no 4º ano, para tentar, no mercado de valores das escolas, perceber quem é que estava mais acima e mais abaixo. E se calhar o que irrita alguns é ter perdido a oportunidade de continuar a promover isso. Até, pronto, acho que a minha posição sobre rankings é amplamente conhecida, portanto não vale a pena sequer entrar por aí. A senhora deputada faz uma comparação interessante entre a função de um exame e a função de uma aferição, até na relação com estes estudos internacionais, e aquilo que muitos têm dito que não tem interesse, não vale nada, etc., que são as provas de aferição, que devolvem resultados qualitativos muito mais pormenorizados do que apenas uma nota, não é? Um 3 é uma coisa opaca, pode ser professor muito bom numa coisa e péssimo noutra, ou professor médio em tudo. Nós, aquilo que verificamos nas provas de aferição é que na matemática, logo no segundo ano, onde os alunos têm mais dificuldades é na medidas e geometria. Quando olhamos para o resultado do TIMSS, onde os alunos mais desceram nas suas capacidades foi exatamente em medidas e geometria. Uma das alterações com as metas curriculares foi exatamente uma redução do peso de medida e geometria para ter mais espaço para os números e cálculos. Portanto, é neste detalhe que nós vemos os benefícios de olhar não apenas com o espírito da gritaria, foram vocês, foram eles, foi o fim dos exames, etc., mas sim no detalhe e na especialidade do que está associado a estes resultados. E, obviamente, se me perguntassem assim qual é o meu ranking de preocupações com os resultados do TIMSS, é transversal a todas as outras. É que a disparidade de resultados entre os alunos com contexto socioeconómico mais favorável e menos desfavorável está ainda por conquistar. Está ainda por conquistar e é algo que se arrasta, se calhar, desde a primeira edição do TIMSS, desde as primeiras participações em qualquer instrumento de avaliação. Queria dizer o seguinte, de facto, e o Sr. Deputado Porfírio Silva também se referiu a isso há pouco, parece que ainda não fizemos o que é preciso ser feito, ou seja, de tudo isto, aquilo que eu acho que nos devemos concentrar é de facto nas dificuldades à matemática, tal como nos temos concentrado nas dificuldades a outras disciplinas, porque o mundo também não é só matemática. E aquilo que temos vindo a fazer, como eu já disse na resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que temos vindo a fazer é de facto um trabalho que parece lento, mas é intenso, sem dinâmicas de chegar e mudar tudo, sem avaliação. Repare-se, o que foi feito em 2012 foi deitar fora o Currículo Nacional do Ensino Básico sem o substituir por nada. Foi-se substituindo à peça. Sim, agora faço as metas disto, agora faço as metas daquilo. E a manta de retalhos a que a senhora deputada se refere é o primeiro resultado da nossa análise curricular numa conferência que foi feita em 2016 com todas as associações de professores, que mostrava que nós tínhamos a coexistir orientações curriculares dos anos 80 com orientações curriculares com 2 anos, sem qualquer leitura transversal possível. Mas isto, aparentemente, não era um problema. Eu vou contrariá-la apenas no seguinte, quando diz que temos sobreposições de reformas, nós temos, eu diria, que temos uma política educativa assente em 3 documentos fundamentais: perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, Decreto-Lei da Educação Inclusiva. Temos temos para todas as disciplinas do 1º ao 12º ano as aprendizagens essenciais, que de facto foram feitas por referência às metas, porque não quisemos chegar e deitar fora, mas temos agora muitas evidências de que há necessidade de mexer também aí. E tivemos, e sei que estou a ir um bocadinho além do tempo, Sr. Presidente, peço desculpa, mas tivemos tivemos e temos o Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, que não é um pormenor aqui. Este programa permitiu às escolas, dando-lhes mais autonomia, incidir nos primeiros anos de escolaridade, 1º e 2º ano foi o grande foco das medidas das escolas, com mais de 3 mil medidas, em que 60% das medidas de primeiro ciclo incidem sobre a matemática. E já temos relatórios já temos análise de eficácia, publicação das 50 medidas mais eficazes, e o que vemos é, caso a caso, em função das medidas, se há ou não há correlação com a melhoria das aprendizagens. E é por isso que estas coisas às vezes demoram tempo, é quando se faz com evidências e não a partir de ideologia ou de opiniões, o trabalho demora mais tempo. Mas está bastante avançado e temos muitos, muitos dados recolhidos até agora.
Concluído.
Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado pela compreensão. Nós sabemos que esta questão de tempo é sempre muito complicada para o secretário de Estado e para qualquer um dos seus deputados ou senhores deputados. Mas agora, para usar a palavra, eu convidava o representante, a representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a senhora deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade. Lembro os tais 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Bom, o PCP tem sempre algum olhar crítico em relação a estas ferramentas, como o Teams, o PIS, etc. Apesar de, como é evidente, nós valorizarmos a existência de informação sistematizada e de recolha de indicadores. Mas não atiramos nem foguetes, nem fazemos exéquias fúnebres na análise destes dados, que consideramos que devem ter sempre uma perspectiva crítica perante aquilo que também são os próprios indicadores nacionais que são recolhidos e são sistematizados, e uma outra questão que nos parece fundamental, que é a realidade sentida no terreno pelos alunos e pelos professores, e que ela tem de ser sempre tida em conta na análise que é feita em relação a estas matérias. E, portanto, o que dizemos é para começar, é isto mesmo, e também que o PCP considera que os resultados do Teams não podem nunca ser usados como uma ferramenta de validação de um qualquer modelo assente em exames, sobretudo em idades tão precoces. E, portanto, tudo aquilo que foi há pouco a intervenção do PSD, nós naturalmente criticamos e distanciamos-nos dela, até da forma como foi colocada em relação ao fim dos exames, como a promoção do laxismo, imagine-se, entre estudantes, alunos de primeiro ciclo. Parece-nos que, de facto, não é minimamente adequada essa análise. Há uma questão que nos interessa também aqui colocar ao Sr. Secretário de Estado, já foi sendo mais ou menos aflorada, mas de facto parece-nos que, tendo em conta o período a que diz respeito o Teams, há aqui uma consequência muito grande daquilo que foi a desestruturação da vida económica e social operada de uma forma muito violenta nos anos do governo das troicas, nacional e estrangeira, e que não se recuperou muito facilmente a nível familiar, e creio que até parece-nos que será importante perceber até que ponto isto também não tem consequências naquilo que foi a obtenção dos atuais resultados. Num contexto em que cada vez mais se percebe, e vários indicadores para aí apontam, a correlação entre as condições socioeconómicas e os percursos de sucesso escolar. E, portanto, esta situação ultrapassa o que é o Teams, o PISA e outro tipo de indicadores, mas, de facto, parece-nos que é muito relevante para aquilo que é a obtenção de um percurso de sucesso escolar para qualquer aluno, porque, não havendo as condições socioeconómicas em casa, muito mais dificilmente terá esse sucesso escolar. Há algumas questões dos resultados, em particular, que nos dão alguma preocupação, e também não são novas e não são de hoje, mas nós gostaríamos de saber se o Governo tem perspectivado alguma intervenção mais concreta. Por um lado, aquilo que é a diferença de resultados entre rapazes e raparigas, que ainda é considerável, não será exageradamente grande, mas ainda assim é um elemento a reter, e nós gostávamos de perceber se a este nível o Governo está a pensar tomar medidas concretas. E uma outra questão que já aqui também foi abordada, de certa maneira, a diferença entre os alunos que têm maior proficiência ao nível da matemática e os que terão menos, portanto, o nível 4 e nível 1, que também tem uma diferença muito grande em termos daquilo que são os resultados. E, portanto, nós gostávamos de saber e de questionar o Sr. Secretário de Estado que medidas concretas para contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e para o aumento do sucesso escolar vão ser tomadas no geral, mas para combater também esta situação específica destes dois grupos que estão aqui identificados. Uma outra matéria que nós gostaríamos de questionar, porque nos parece que acaba por ser uma condição de fundo que estará mais ou menos subjacente também àquilo que vai ser tomado para futuro. Em muitas áreas tem vindo a ser identificada uma preocupação muito grande com a falta de professores. começa também a falar-se nesta área da matemática em algumas dificuldades a esse nível, havendo alunos que não tiveram a possibilidade de ter a disciplina até este momento, neste ano letivo. E, portanto, como é que isto vai ser combatido de uma forma a que também aí haja uma melhoria dos resultados, porque naturalmente não havendo aulas, não havendo professor, dificilmente poderemos evoluir. Uma outra matéria prende-se com aquilo que há pouco dizia sobre as condições socioeconómicas. Nós estamos a atravessar um contexto particular ao nível da pandemia, com efeitos gravíssimos para as famílias, ao nível da sua situação laboral, ao nível daquilo que é o empobrecimento que decorrerá da perda de trabalho, da redução de salários, e, portanto, parece-nos que só com um substancial reforço da ação social escolar também podemos trabalhar para ter melhores resultados ao nível da matemática para todos os alunos. Isto no, às vezes parece que não é tiro e queda, mas parece-nos que há aqui uma relação de facto muito direta e, portanto, que medidas é que estão a ser ponderadas em relação a essa matéria. E termino dizendo que para o PCP todo o currículo é importante para a formação da cultura integral dos alunos e, portanto, aquilo que nós achamos é que sim, senhor, precisamos de trabalhar todas as áreas em particular, porque em todas as áreas de saber devem progredir e não podem ser consideradas umas mais importantes que outras para termos pessoas com a tal formação da cultura integral. Muito obrigada. Muito
obrigado, senhora deputada, pelo cumprimento. Muito próximo do tempo destinado a cada ser deputado e ser deputada. E agora, desde já a palavra ao Sr. Secretário Adjunto da Educação, João Costa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões e pela análise que também faz. Estes estudos internacionais devem sempre ser vistos, de facto, como disse, como peças de um puzzle muito maior, onde também entram os resultados nacionais, os resultados das escolas, etc., e em que também se ausculta muita gente. E por isso, nós também, em áreas curriculares específicas, temos promovido a voz dos alunos, com recolhas de opiniões e daquilo que eles revelam ser mais fácil, mais difícil, mais trabalhoso, mais dependente do professor, etc. E também temos feito um trabalho de grande proximidade com as associações profissionais, também com a Associação de Professores de Matemática. Queria pegar em algo que disse, que eu acho que é fundamental. Esta acusação que tem vindo a ser feita por alguma direita, de que acabar com os exames promove o laxismo. Eu sei que há alguns senhores deputados e senhoras deputadas que são professores, e isto o que significa, na prática, é dizer que um professor, quando não há exame, ensina pior. E isto é de um desrespeito e de uma desvalorização dos professores, que é completamente incompatível com depois andar a fazer declarações de fundo a dizer que se valoriza muito a classe docente. Quer dizer, seria completamente absurdo e também não temos evidência, voltando às evidências, que os alunos trabalhem mais quando há um exame, porque já vimos isso na não correlação entre exames. Portanto, eu acho que também há aqui um respeito pelas escolas que é preciso e pelos seus profissionais que é preciso ter. Estes estudos internacionais também nos permitem a generalidade incluir dados sobre relações ou correlações entre condição socioeconómica e resultados escolares. E alguns, por exemplo, no PISA isso tem sido mais desenvolvido do que no PIRLS, começam a olhar para muitas outras dimensões. Recursos em casa também é o TIMSS, mas, por exemplo, o bem-estar emocional, correlações com qualificações dos encarregados de educação, etc. E isso é interessante como um dado em absoluto para cada um dos países, embora também se recolha cá, mas é também importante para nós vermos que a pobreza não é determinista, completamente determinista na educação. Ou seja, é um peso muito grande em todos os países, mas há países onde o hiato entre os mais pobres e os mais ricos tem menos repercussão nos resultados. Isso é algo que nos deve motivar para continuar as políticas que temos vindo a desenvolver. Sobre as questões dos dois grupos que levanta, não é? Dos nível 4 e nível 1, dos resultados entre rapazes e raparigas. Portanto, este resultado na matemática é frequente, os rapazes terem melhores resultados do que as raparigas. Isto aponta, embora deva dizer, não temos nenhuma ação organizada, digamos assim, dirigida a esta questão, mas é no leque das questões a que teremos de nos debruçar no futuro, obviamente que esta é uma delas. Contudo, o que nós introduzimos com a tão criticada flexibilidade é a capacidade, sobretudo a flexibilidade não é uma medida de resultados, ou seja, que for, é um instrumento para trabalhar. E introduz-se aqui a possibilidade de diferenciar, reorganizar grupos, reconfigurar ao longo do ano, ter turmas de contiguidade que podem ser feitas e refeitas diversas vezes. Isto também, obviamente, significa, e o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar tem tido reportes sistemáticos de olhares diferentes sobre os resultados, significa também não falar apenas de retenção ou não retenção, de positiva ou negativa, mas falar daquilo que temos vindo a designar de sucesso de qualidade, ou seja, que são os alunos que transitam de ano sem nenhuma negativa. E no último relatório do programa, nós encontramos uma subida de 11% nos alunos portugueses que conseguem transitar sem nenhuma negativa. E vemos também muitas medidas destas, cito por exemplo o programa IPATIAMAT, que está em muitas escolas do país e que tem tido grupos de controle e estudo para ver efeitos. Sobre o ASE, a Ação Social Escolar foi reforçada neste orçamento para 2021, e aproveitava também a sua pergunta para comentar algo que tem vindo a ser dito e que cruza com estas dimensões do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Famoso o argumento do apoio ao estudo. O apoio ao estudo não desapareceu, simplesmente deu-se mais liberdade às escolas para o organizarem. O que é que as escolas... E isto resulta da auscultação às escolas. Porque o que as escolas nos diziam era, isto é das medidas menos eficazes, porque ele é da oferta obrigatória, mas os alunos vêm se tiverem o acordo dos pais. Geralmente os alunos que mais precisam não traziam a assinatura dos pais. Portanto, o apoio ao estudo continua como estava nas matrizes curriculares, mas pode ser, e já dei aqui vários exemplos de medidas, pode ser utilizado das formas mais produtivas. E penso que vou ficar por aqui, depois tinha aqui outras coisas para dizer, mas já não tenho tempo.
Muito obrigado pela compreensão, Sr. Secretário de Estado. Agora vai usada a palavra, de pleno direito, a senhora deputada do grupo parlamentar do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, relembrando os 5 minutos.
Com a devida tolerância, senhor. Força. Cumprimento o senhor secretário de Estado, agradeço a sua vinda aqui tão perto do Natal. Estamos todos já cansados e isto ainda exige assim, um esforço adicional, mas eu acho que o tema de facto justifica. E para percorrer o tema, porque também estou cansada, para que o meu raciocínio seja mais claro, vou tentar fazer isto por partes e por perguntas com respostas. E talvez a primeira pergunta, para começarmos esta conversa, seja colocar a questão. O horizonte temporal permite, de facto, delimitar comparações entre os governos do PSD, CDS e do PS e as suas políticas, sim ou não? E eu diria que sim, e de resto o senhor secretário de Estado até concorda comigo, porque é o facto número 1 do seu artigo publicado no Público de 17 de dezembro. Portanto, sim, podemos delimitar comparações entre governos em termos de política estabelecida. Então, se podemos delimitar estas comparações, devemos ou não fazê-las, não é? É ou não lícito fazer essas comparações? E eu diria que sim, até porque... O facto de se ter levado a cabo uma mudança de política pública e educativa foi uma das grandes bandeiras deste governo e também foi uma das grandes bandeiras do PS, do Bloco e do PCP. Valorizaram muito essa mudança e por isso não seria sequer justo tirar a estes partidos e ao governo o mérito do seu papel também nestes resultados. E nem sequer se pode argumentar que foi um tempo, desculpem a expressão, de vacas magras. Foi um tempo em que houve aumentos substantivos no orçamento do Estado, houve mais vinculações de professores e até o número de alunos por turma foi reduzido nos anos iniciais e depois nos anos subsequentes. Portanto, sim, é possível delimitar, sim, houve alterações significativas. Então, que alterações foram essas que, combinadas, e é muito importante isto, combinadas, tiveram um impacto direto ou indireto nos alunos do primeiro ciclo? E, de facto, aqui já se falou na abolição dos exames no quarto ano, que alterou uma trajetória de medição externa no final do ciclo repito, no final do ciclo, iniciada em 2011, com provas de aferição que tinham, de facto, um valor menor e que depois levaram a exames. E levaram a exames porque, tem o Sr. Secretário de Estado razão, não há uma correlação estudada entre os resultados do TIMSS e os exames, mas sim, há uma correlação estudada, pode ser contestada, mas há sim, academicamente, uma correlação testada e é positiva entre provas com consequência e o desempenho dos alunos. E, portanto, isso foi abolido. Depois, desde 2016, efeito número 2, foram dadas instruções e sinais às escolas, mais do que instruções, sinais às escolas, no sentido do emagrecimento curricular, e eu sim fui-me documentar, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, em 12 de outubro de 2016, disse, e cito, é focar, aquilo que é essencial é que os alunos aprendam para depois permitir uma melhor gestão do tempo e do trabalho nas escolas, isto a propósito de um emagrecimento curricular. E disseram, na sequência de uma grande discussão que houve nesta altura, por um lado, e só me estou a poupar por causa do tempo, disse por um lado... A professora Lourdes Figueiredo, da Associação de Professores de Matemática, disse, cito, pode ser muito bom para os alunos e pode ajudar os professores e as famílias a centrar-nos no essencial e não termos um currículo tão extenso e desarticulado. E disse a professora Edviges Pereira, na altura da Associação de Professores Português, o programa mantém a base, mas vai haver ajustes, e há coisas em que é fundamental haver ajustes. Ou seja, sim, as escolas incorporaram desde 2016, embora só se materializasse mais tarde, em 2017, 2018, estes sinais de que havia alguma flexibilidade, e terceiro aspecto, flexibilidade não entendida como no governo do PSD-CDS, que definida em 2014, significava dentro dos ciclos de ensino gerir de forma flexível para o cumprimento das metas a maneira como era administrado o currículo, excluindo português e matemática, é muito diferente da flexibilidade curricular estabelecida em 2017 por este Ministério, que dizia, em teoria, dar-se às escolas autonomia de gestão até 25% do tempo dedicado ao ensino, de gerir até 25% da carga horária semanal, e isso, como se lembra, deu muita discussão na altura com a Sociedade Portuguesa de Matemática, até dizendo que das quatro operações, com 25% se iria retirar mais uma, obviamente numa imagem muito esticada do ponto de vista do que se queria dizer, mas de facto é um entendimento diferente para o mesmo nome do que é que são flexibilidades curriculares. E portanto, o que é que se conclui? Conclui-se que os alunos do primeiro ciclo, entre 2015 e 2019, aprenderam de facto menos, aprenderam menos do que no período anterior e que isso tem que ver com uma série de efeitos combinados destas opções políticas tomadas e louvadas por este governo. E, portanto, onde não há aprendizagem, também não há ensino. E sobre isto, alguns corolários. A tese do afunilamento curricular que existia até aqui também caiu, porque, de facto, se deu menos ênfase à matemática, pioraram-se os resultados da matemática no primeiro ciclo, mas não foi por isso que as ciências melhoraram estatisticamente, com relevância estatística. Também não houve essa melhoria e não houve essa visão holística sobre os resultados e sobre as aprendizagens. Em segundo lugar, os privados que mantiveram a flexibilidade curricular entendida na acessão de 2014 e que muitos deles mantiveram provas internas autorreguladas, tiveram melhores resultados. E eu não fico contente com isso, porque eu acho que isto aumenta a divergência e quebra a promessa de uma escola pública que eleva e melhora os resultados de todos os alunos. E, finalmente, é verdade, sim, e é grave também, que a percentagem de alunos, isto está a acabar, a percentagem de alunos que não alcançaram o básico subiu e a percentagem de alunos que não conseguiram alcançar o avançado desceu. Portanto, também aumentou aqui a divergência. E para terminar, então, Sr. Secretário de Estado, eu gostava que, antes de se fazerem grandes alterações, se olhasse com detalhe para o que é que se passou aqui nestes 4 anos, porque os resultados não são bons. E gostava também de lhe perguntar, eu no final disto confesso que fiquei sem perceber qual é a sua explicação, porque se o currículo é o mesmo, concluir, se as metas são as mesmas, se a flexibilidade não teve impacto neste período, nestes alunos, se houve mais dinheiro e houve mais vinculação de professores, porque é que entre 2011 e 2015 correu bem e para a mesma coisa, entre 2015 e 2019 correu mal. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, para responder, tenha a bondade.
Muito obrigado. Sim, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou direto ao assunto. Primeiro, se é possível fazer correlação, a questão do horizonte temporal. Com certeza, é um facto que os alunos que fizeram o TIMSS em 2019 entraram no sistema em 2015. Mas fazer um horizonte temporal simplista, como tentou aqui fazer, dizer, então, se são estes alunos, digamos, são os alunos deste ministro e aqueles são os alunos do outro ministro, é simular que não conhece a duração dos impactos na educação. Estou a dizer simular que não conhece, porque sei que conhece. Em segundo lugar, de facto, a legislatura anterior foi uma legislatura de investimento na educação, mas quando olhamos para horizontes temporais, temos de olhar com seriedade. E eu não posso dizer que, porque em 2021 vai haver uma vacina que cura a pessoa, que previne a doença em pessoas, que as pessoas que infelizmente faleceram este ano não faz sentido que tenham morrido, porque já há uma vacina produzida pela indústria farmacêutica. Portanto, o descabido é esse. E, de facto, quando olhamos para, com pormenor, data de implementação, data de aprovação de metas curriculares, retirada ou entrada de exames no primeiro ciclo, indicações sobre a gestão, etc., os dados não batem certo com essa narrativa. É aborrecido para o CDS e para o PSD, mas os dados não batem certo. E por isso é muito simplista também estar a dizer que a pôr o dedo no ar fui eu. Ou foram eles. Não é? E é simplista e, sobretudo, não nos permite trabalhar aquilo que interessa. Aliás, andou aí para aí muita coisa sobre passa-culpas e culpa não sei o quê. Identificar uma coorte de alunos não significa atribuir culpas, seja o que for, porque no sucesso escolar o que menos interessa é ter culpas, o que mais interessa é resolver os problemas. Depois, queria lhe dizer o seguinte. Quando tenta dizer que a flexibilidade é uma coisa diferente, tem sido para melhor, que nós também temos vindo a avaliar o impacto, como sabe, já há alguns relatórios de monitorização de implementação da lei, mas também sabemos que, tal como acabei de dizer para as metas curriculares, também o impacto desta legislação se fará sentir ou não ao longo de vários anos. O que temos é de ir monitorizando e avaliando, não é fazer de conta que as coisas não existiram quando os dados não correspondem àquilo que era o nosso desejo. Diz que faz aqui uma acusação que é grave, no fundo. O que a senhora deputada diz é que o governo, e a senhora deputada Carla André já disse o mesmo, o governo andou a dizer às escolas para ensinarem menos. E eu, de novo, peço a evidência sobre isso. De tal forma, a coisa é grave. Agora, há uma coisa que sabemos, basta falar, seja com quem for, é que um aspecto unanimemente identificado, não só em Portugal, mas em muitos outros países, diz respeito à extensão dos programas. Os programas são extensos. E o que faz... Uma das consequências de ter programas extensos é que os que têm mais dificuldades ficam ainda mais para trás. E isso é um problema que tinha de ser trabalhado, e daí termos começado esta identificação das aprendizagens essenciais. Se isso é ser menos exigente, se tentar ter um currículo que se consegue de facto ensinar, sem ser na explicação, se calhar não estamos mesmo alinhados também em termos ideológicos, eu diria que ainda bem, no seu caso. Finalmente, referiu a questão das ciências. As ciências não têm alteração significativa. Aliás, importa ver que, quando nós olhamos para o ponto central da escala do TIMSS, Portugal está sempre acima e está na nuvem de países com um desempenho médio. Portanto, não temos... Claro que podemos andar ali a ver onde é que anda a Finlândia, onde é que anda a Bélgica, onde é que anda este, onde é que anda aquele. Mas é mais interessante olhar qual é o grupo de países com que estamos. E para onde não queremos cair e para onde gostávamos de subir. Finalmente, fez... Portanto, relativamente às ciências e à questão do afunilamento curricular, eu acho que não tem nem sequer a questão, porque nas ciências não houve evolução. Houve evolução até 2011. A partir daí temos um planalto, temos uma estagnação. Porque a alteração em ciências não é significativa. Foi significativa em 2015. Última nota, e peço desculpa, Sr. Presidente, que sei que já esgotei o tempo, relativamente a essas correlações com o privado. Uma das linhas argumentativas de alguns opinion makers próximos da CDS é que o ensino está tão mal, o PS destruiu e a esquerda destruíram todos a escola pública, e a consequência disso é que os pais levam os alunos para o privado. Isto tem sido escrito várias vezes.
Para concluir, se eu disse que
é mentira. É mentira, porque nós até temos menos alunos no privado nos últimos anos do que tínhamos. E mesmo para concluir,
muito bem.
Algo também aparece neste Teams que pode ter várias leituras. A meu ver, há um dado aqui que é positivo. O hiato entre escolas públicas e escolas privadas diminuiu de uma forma muito significativa, o que significa que, apesar dos resultados não serem bons, nós estamos a conseguir que a condição socioeconómica seja cada vez menos um fator diferenciador. Muito ainda
bem.
É muito e há muito por fazer,
muito bem.
Mas a alegação sempre construída na base do privado versus público, do exame e do ranking versus a ausência disso, não cola.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito
obrigado.
Peço-lhe desculpa, não há pressão para terminar, mas é questão do tempo que tem que haver equidade no uso da palavra. De qualquer forma, não cortamos a palavra quando o raciocínio ainda não está completamente explícito. E foi isso que fizemos, e é essa a ideia, é provocar o esclarecimento com as questões que são colocadas e muitas vezes também se estende o tempo na colocação das questões, também tem um direito similar no que diz respeito à resposta. Eu agora ia só perguntar se por via digital temos mais alguma participação. Não tendo, nós retomávamos o início desta audição, dando a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente para usar, cabe a finalização desta audição, cabe ao Grupo Parlamentar Requerente, encerrando-a o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação. Convidava-o então, se não se importasse, usar o púlpito. Muito bem, muito obrigado.
Obrigado.
Lembro que são 3 minutos.
Certo.
É, tenha a bondade.
É que eu daqui não vejo muito bem, está ali uma luz em frente.
Vou ajudando sem prejudicar.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer. Eu prefiro agradecer no fim do que agradecer no princípio, porque acho que o debate foi interessante e foi útil. Eu queria deixar aqui claro, para terminar, e antes de insistir numa pergunta, dois ou três pontos. Em primeiro lugar, penso que é bom nunca perdermos de vista que as políticas públicas de educação movem-se no terreno das placas tectónicas, ou seja, movimentos lentos e profundos. E, portanto, tudo o que seja estar a querer medir à legislatura grandes variações globais é um engano. Quer dizer, citar 2011, 2015, 2018, 2019 para demonstrar tudo acerca de um governo de 4 anos significa, de facto, que não percebemos nada acerca do tempo que todas estas modificações demoram a fazer. E se tivéssemos essa percepção, teríamos mais percepção das nossas próprias responsabilidades. E esse acho que é o ponto interessante. A educação precisa, enfim, das divergências que existem entre nós, entre esquerda e direita, e outras divergências dentro da esquerda e dentro da direita, mas precisa também de convergências para nós assentarmos em alguns caminhos e não andarmos sempre a desviar para aqui e para acolá, porque isso de facto é contraproducente. Eu fiz exame daquilo que se chamava na altura 4ª classe. Não me lembro de ter ficado traumatizado. Às vezes há traumas que nós recalcamos e assim ainda são piores, mas que eu me lembro, não fiquei traumatizado. Mas uma coisa é certa, eu sei que nem todos os meus colegas nesse ano tiveram as oportunidades sociais e educativas que eu tive a seguir. E esse é que é o problema. E, portanto, nós não podemos ter uma estratégia educativa que seja uma espécie de aplicação, para usar uma imagem desportiva, era assim como se nós aplicássemos à educação física e ao desporto escolar os critérios de atletas olímpicos, em que o que interessa é produzir medalhados. Ouro, prata e bronze, e o resto não interessa, o resto são derrotados. O que nós temos que evitar são estratégias em que se aplica à educação em geral receitas que produzem medalhados, mas depois produzem sedentários em vez de produzir praticantes de cultura física. E esse, penso que é um ponto central daquilo que aqui está em causa. Como nós aqui, em 2015, estávamos a preparar-nos a abrir os exames do quarto ano, exames que não existem em praticamente nenhum país civilizado, lembro-me bem de um trabalho jornalístico na altura que reportava alunos do primeiro ciclo a dizer: andámos 3 anos a treinar para nada. Ora, eu vi alguns dos oponentes a essa abolição do exame de quarto ano como um regozijo por esta frase, e eu lembro-me quase fisicamente de ter ficado arrepiado. Quer dizer, se esta gente acha que isto é uma demonstração de que os exames são bons, de facto não estamos no mesmo mundo, porque depois as pessoas não passam a vida toda a fazer exames sentados à secretária, passam a vida toda a ter outros exercícios. Se as pessoas só aprendem quando têm exames, então não estamos a ensinar nada, não estamos a prepará-los para a vida. E esse é o meu problema. Nós não estamos obcecados com nenhum ex-ministro. O que nós estamos obcecados é com a necessidade de eliminar do pensamento e da prática política em Portugal ideias radicais de iluminados que acham que só eles é que sabem, que só a sua sociedade científica é que sabe, e acham que não é preciso discutir com ninguém, não é preciso dialogar com ninguém, não é preciso envolver ninguém para resolver os problemas do país. Porque isso é realmente um problema. E aqueles que querem contribuir para o futuro da educação em Portugal têm que se libertar definitivamente desses iluminados e desses radicalismos que só fazem mal à educação das nossas crianças, dos nossos jovens e do desenvolvimento do país. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado pela compreensão também, no uso do tempo. Eu agora, para encerrar, convidava o Sr. Secretário de Estado de Educação, mas dá a palavra. O Sr. Secretário de Estado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado a todos também por este debate, que, como disse o Sr. Deputado Porfírio Silva, foi um debate interessante, foi um debate de troca de ideias e troca de dados. Queria só tocar em 3 aspectos que o Sr. Deputado tocou, muito brevemente. Primeiro, os factos. Ou seja, o facto de nós termos ou não termos políticas baseadas em evidências e não em chavões, de dizer o currículo agora é exigente. Mas porquê? Qual foi a alteração que se fez para o currículo agora ser exigente e porquê é que não era exigente antes, quando temos até resultados bastante similares? Exatamente com essa preocupação, nós temos vindo, em todo este trabalho sobre o currículo, sempre a recuperar estudos de avaliação que foram feitos em vários momentos na monitorização de diferentes políticas públicas de vários governos. Assim é também com a matemática, basta ver o que foi feito pelo grupo de trabalho, mas também, por exemplo, em relação à evolução do PISA até 2015, pedimos, antes do PISA 2018, um estudo sobre o impacto de políticas públicas na evolução dos resultados do PISA. É um estudo que foi divulgado no mesmo dia da apresentação do PISA 2018, coordenado por professor Domingos Fernandes, e mostra bem a longevidade das políticas e do impacto que temos. Eu sou o primeiro a dizer, e daí se calhar a nossa menor velocidade do que houve no passado na introdução de alterações, que sim, a educação precisa de consensos, precisa de convergências. E elas existiram em Portugal, grosso modo, desde a lei de bases do sistema educativo até 2011. Aí, de facto, houve um ímpeto de implodir uma série de coisas e fez-se, de facto, essa implosão com mais sucesso numas coisas, com menos sucesso noutras. E o que nós temos vindo a fazer desde 2016 é retomar esse caminho que foi interrompido. Um caminho que incluiu vários ministros PS, PSD, de diferentes cores. Havia algumas constantes na política educativa. Último aspecto que queria referir, como disse, há aqui de facto, se há convergências, também há, a educação não é isenta de convicções políticas e até ideológicas. E, de facto, nós temos aqui, se calhar, uma divergência forte com o que foi uma política anterior, que é sobre a finalidade da escola, se serve para formar indivíduos ou para transformar pessoas em notas, sobre a função da avaliação. Aí há, de facto, uma grande diferença entre o Decreto-Lei 55 de 2018 e o Decreto-Lei que foi revogado com esse, o 139. A avaliação tem uma função essencialmente formativa, serve para eu saber no que é que posso ainda progredir. E não é por eu tirar muitas vezes a temperatura ao doente que ele melhora, eu tenho é de facto agir, que é aquilo que temos vindo a preparar. No extremo oposto disto, e termino já, temos, há uma imagem que nunca me saiu da cabeça das declarações do então ministro Nuno Crato, que era: se eu tenho um Ferrari a avançar na autoestrada, a correr na autoestrada, porque é que não o deixo seguir, porque há lá um Fiat 600? Não sei se eram estes os carros, mas o espírito era este. E, de facto, nós, quando integramos currículo com inclusão, não temos a menor dúvida em dizer que o Ferrari ganha mais se andar um bocadinho mais devagar a empurrar o que tem mais dificuldades. E, portanto, são estas as opções. Precisamos destes estudos, precisamos destes debates, sem convicções, mas sim com capacidade de reflexão. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos e um Feliz Natal.
Muito obrigado.
Penso
a nós,
que já não vos vou ver.
Eu, em nome da 8ª Comissão, só nos resta agradecer a disponibilidade, que deveria ser extensiva a todos os governantes, de disponibilidade permanente, e queremos agradecer as datas que se colocou disponível para vir prestar esclarecimentos a uma solicitação que lhe foi formulada. Portanto, registámos isso com muito agrado, já o tinha dito no início, e quero desejar à equipa que lidera, e ao Ministério também, e às pessoas que trabalham no Ministério, votos de um Natal feliz, e que o ano 2021 surja em força para melhor, possibilitando que todos possamos, eu diria que à mesma mesa, discutir os mesmos problemas, que são os problemas comuns, com ideias diferentes, naturalmente. Votos de um bom Natal e um ano de 2021 em tudo melhor do que este ano que estamos para terminar. Muito obrigado. Eu acompanho o Sr. Secretário de Estado. Voltamos já para finalizar a nossa reunião também. Bem, vamos retomar então a nossa ordem do dia, dando sequência, portanto, ao ponto 3, comunicações do Presidente, baixa de iniciativas, só para dar nota, eu diria que para fazer um lembrete em jeito de rodapé, e vamos tornar a fazê-lo, que é os contributos para o plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Eu pedia, em nome da Comissão, por uma questão de funcionalidade, que nos pudessem fazer chegar para se aprontar o plano de atividades até ao dia 5 de janeiro. Naturalmente, antes deste dia, vamos voltar a lembrar este compromisso para todos os grupos parlamentares cumprirem com a parte que lhes toca para fazermos o plano de atividades da nossa Comissão. Depois temos o ponto 3.3, Parlamento dos Jovens. O ponto A da reunião que já tiveram, o Grupo de Trabalho, eu agradeço a presença da senhora Coordenadora, que nos vai prestar, em viva voz, notícias fresquinhas, naturalmente, porque tiveram a reunião do Grupo de Trabalho às 14 horas deste mesmo dia. Tem a ver com o calendário das sessões distritais e nacionais. Depois, tem a ver também com uma versão adaptada do Regimento do Parlamento dos Jovens, que se aplicará às sessões distritais de 2021. Indicação do nome dos deputados que participarão nos debates das escolas, por videoconferência, e data do seminário, que, como sabem, se iria realizar no dia 7 de dezembro, mas que não foi possível, não por questões técnicas, mas por questões que têm a ver com orientações da Direção-Geral de Saúde e do próprio Presidente da Assembleia da República, os desafios do Parlamento dos Jovens na idade adulta, que não foi possível concretizar. De maneira que eu Sem demais, pedia à senhora deputada e coordenadora do Grupo de Trabalho, Maria Begonha, se não se importava, então, dirigia-se ao púlpito e fazia-nos a comunicação, naturalmente, sobre este tema, agradecendo a celeridade com que realizaram a reunião para respondermos a estes pontos que nos estão a ser também solicitados para fazermos o fecho dos mesmos. Muito obrigado, tenha bondade, pode usar a palavra, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Tal como disse, o Grupo de Trabalho reuniu hoje e, naturalmente, que fizemos algumas deliberações, tomámos algumas decisões que esperamos também agora, naturalmente, que possam ser debatidas e em comissão, chegando à melhor solução para este sucessivo problema de adiamento de algumas etapas desta nossa edição mais atribulada do Parlamento dos Jovens, que é assim uma edição diferente, fica 2019-2021. Em primeiro lugar, a parte mais simples, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós naturalmente no Grupo de Trabalho confirmámos a proposta que veio do Programa do Parlamento dos Jovens, depois da reunião com as entidades parceiras, de um calendário para as sessões distritais e nacionais. As sessões distritais realizando-se de 8 a 23 de março de 2021 e não em fevereiro, a Sessão Nacional do Básico entre 10 e 11 de maio de 2021 e a Sessão Nacional do Secundário 31 de maio e 1 de junho de 2021. Isto corresponde a um novo calendário que também já apreciámos naturalmente aqui na Comissão, agora com datas já fechadas. Em segundo lugar, debatemos naturalmente a necessidade de responder positivamente a algumas escolas que tinham ficado sem deputado para a sessão ainda às sessões anteriores, que edição após edição acontece sempre, apesar da disponibilidade e empenho dos grupos parlamentares, há sempre escolas que ficam sem deputado, geralmente o calendário não permite responder a essa solicitação, desta vez por mais razões, como sabemos, mas temos capacidade de responder. Ficaram apenas 15 escolas nessa situação, portanto foi possível já nesta reunião do Grupo de Trabalho fazer essa distribuição das 15 escolas. Os grupos parlamentares fizeram também o compromisso de indicar o deputado para cada um destes debates até perto de 4 ou 5 de janeiro, ou seja, a data de recomeço dos trabalhos parlamentares, para que a coordenação do programa, e aproveito para agradecer, como sempre, à doutora Cristina Tavares, possa, junto das escolas, diligenciar para que estes debates se realizem. A proposta que eu fiz e que foi aceita pelos senhores deputados do Grupo de Trabalho foi que, no início de janeiro, já com deputados indicados, o programa possa, então, junto das escolas, entrar em contacto para que estes debates possam realizar em data de 18 de janeiro ou a partir de 18 de janeiro. Parece-nos que dá um prazo e o programa concordou de contacto às escolas e de realização destes debates. Aproveitar também para dizer que naturalmente, e para que fique também claro para todos, estes debates, nestas 15 escolas e agrupamentos, será por videoconferência e, portanto, poderá haver uma flexibilidade maior de realização destes debates, que não apenas a segunda-feira, o chamado Dia do Trabalho Político, porque por ser por videoconferência, os senhores deputados também se disponibilizaram para uma maior flexibilidade destas datas. Portanto, estas são as deliberações que tomámos a propósito do funcionamento das sessões. Ficava-nos também como assunto a questão do seminário dos 25 anos do Parlamento dos Jovens. Eu fiz uma proposta aos grupos parlamentares para a realização do seminário. Essa data colheu o acordo dos grupos parlamentares presentes, também a coordenação do programa se pronunciou como sendo uma data que permite, durante o mês de janeiro, voltar a fazer o contacto, encetar novamente os convites que eram necessários. Não temos previsão do modelo se alterar, ou seja, neste momento mantêm-se as regras da Assembleia, os convidados, os interlocutores, os oradores poderão estar presentes, assistência naturalmente será à distância e por via digital. A proposta, eu fiz duas propostas de data, 25 de janeiro ou 1 de fevereiro, mereceu o acordo dos senhores deputados, a segunda data que propus, o dia 1 de fevereiro. Chegámos à conclusão que entre os trabalhos que também o Grupo do Parlamento dos Jovens fará em janeiro, o recomeço da atividade parlamentar, mas também a necessidade de fazermos o seminário em data próxima, isto é, não deixando de passar muito tempo também do ano 2020, a data indicativa, Sr. Presidente, porque nós sabemos que estamos num ano diferente, seria o dia 1 de fevereiro, mantendo a ideia de uma segunda-feira, mantendo a ideia de fazer o mais depressa possível, mas que permita também, e novamente, encetar todos os esforços para a organização deste seminário, contará naturalmente com o esforço desta Comissão, do Sr. Presidente e de todos nós para o seu para o seu sucesso. Por isso, Sr. Presidente, é isto, para a apreciação da Comissão e a informação que me cabe prestar. Obrigada.
A Comissão, através da minha voz, só tem que agradecer as informações que aqui nos traz. Queria deixar também as felicitações pelo vídeo de promoção dos 25 anos do Parlamento Jovem, que já está disponível, portanto, e que é um orgulho para o Parlamento, sobretudo para o Parlamento Jovem. Felicitar o Grupo de Trabalho pela realização desse vídeo e pela comunicação, que é uma comunicação motivadora para os mais jovens e menos jovens. Eu diria que é uma ação motivadora para todos. E deixo ficar os agradecimentos então, e então vamos trabalhar para o futuro, porque o futuro está aí e é hoje mesmo. Agradecendo estas informações muito importantes que nos foram trazidas, eu passava para o ponto número 8, data das próximas reuniões, em que vamos ter a audição solicitada pelo Bloco de Esquerda do Sr. Reitor da Universidade do Minho, no dia 5 de janeiro, juntando também a audição dos peticionários da petição 130 desta legislatura e da segunda sessão legislativa, pela revisão das orientações da DGS para o ano letivo 2020-2021. É a deputada relatora desta petição, a senhora deputada do PAN, Bebiana Cunha. Temos agendado, eu diria que faço fé para que de facto se concretize a audição regimental com o Sr. Ministro da Educação no dia 12, que é o que está pré-programado e que vos fica aqui e agora indicado. Devo dizer também, relativamente ao arrastamento de alguns pontos que hoje foram adiados para a próxima reunião, que deixava uma sugestão que pode vir a ser abordada, não faz perder o efeito da intenção com que eu vou colocar a questão. Eu devo referir que é importante que daqui desta Comissão tenham saído exemplarmente moções para o plenário, unânimes e em nome da Comissão, o que revela entendimento entre todos os grupos parlamentares e os seus deputados que compõem a 8ª Comissão. Isso é importante e também deve ser valorizado. E portanto, o que eu espero é que não seja um pequeno, uma questão de pormenor, que possa, portanto, fazer retroceder esta capacidade que nós conseguimos até agora de levar a reuniões plenárias da Assembleia da República, moções da 8ª Comissão, subscritas por todos os deputados e senhoras deputadas. Portanto, a ideia que eu deixava ficar para o dia 5 de janeiro é que pudéssemos, às 15 horas, é uma sugestão que deixo para ser corroborada pelos seus coordenadores e pelas suas coordenadoras dos grupos parlamentares, aqui às 15 horas, antes de iniciarmos portanto, a nossa reunião normal, que pudéssemos reunir a mesa e os coordenadores, naturalmente discutindo também alguma questão que ficou por burilar. Não é de forma nenhuma a tentativa de cercear um direito consagrado nos regimentos aos seus deputados, mas abordar então, agora de forma anunciada, portanto, atendendo que os pontos se vão arrastar para essa reunião, uma reunião de mesa e coordenadores às 15 horas. Nós vamos dar a lembrança deste registro e desta intenção, retomando aquilo que foi um compromisso, de facto, eu diria que unânime entre todos os seus deputados e senhoras deputadas da última reunião. Portanto, fica registada esta intenção, serão lembrados, tal como o contributo para o plano de atividades que nós pedimos também que nos seja enviado até o dia 5 de janeiro, e a Comissão, que somos todos nós, naturalmente, agradece. Não havendo mais nada a constar hoje na ordem do dia, eu dava por encerrado, desejando a todos os senhores deputados e senhoras deputadas presentes e àqueles que nos acompanham por via digital, mostrando interesse nas questões que colidem de forma positiva com os assuntos da nossa Comissão, quero desejar votos de boas festas, um bom Natal, eu acrescentaria um Santo Natal para todos os senhores deputados e senhoras deputadas, e um ano de 2021 em tudo diferente. Bastará ser um pouco melhor para já ser suficiente relativamente às agruras que o ano 2020, como sabem, nos trouxe. E o desejo maior, particularmente, é que nos possamos reunir todos à mesma mesa e só de forma supletiva e alternativa por via digital, porque naturalmente a produtividade, o contacto e o resultado da auscultação das pessoas e das suas opiniões é muito diferente. Embora este modelo, obviamente, que também se enquadra nos parâmetros de comunicação que estão estabelecidos para estes órgãos institucionais. E o resultado tem sido bom, mas a nossa presença é diferente. E o que desejo é o desejo maior que em 2021 nos possamos reunir à mesma mesa, de forma presencial e só de forma alternativa pela via digital. Votos de boas festas. Não sei se algum senhor deputado ou senhora deputada pretende acrescentar alguma coisa por via digital. Não havendo, votos de boas festas para todos, sem exceção. Muito obrigado e bom trabalho, porque ainda há trabalho por aí para se fazer. Muito obrigado.